a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta terça-feira, 8 de outubro, foi o dia em que o exército boliviano capturou o revolucionário argentino-cubano Ernesto Che Guevara, que foi depois executado no dia seguinte. Foi em 1967. Hoje, aqui em Washington, 19 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Kelvin Fowler. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump diz que não abandonou os aliados curdos na Síria. A agência de notícias francesa diz que soldado russo foi morto em Moçambique. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Outubro poderá ser mês de manifestações em Luanda.
Teremos uma manifestação no dia 15 e dia 19, teremos mais uma manifestação por causa da subida extraordinária dos preços. Depois, no dia 26, então, temos a manifestação das propinas.
O IGE, antigo destacado funcionário do Departamento de Justiça, faz face à justiça.
Miguel Cotoca, de 61 anos, está a ser acusado de usar ilicitamente o dinheiro do Estado para benefícios próprios, sendo comprado e construído com o mesmo dinheiro, móveis e imóveis.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e muito mais outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu hoje que não está a abandonar os aliados curdos na Síria, apesar de ter dado ordens para forças especiais americanas abandonarem a fronteira entre a Síria e a Turquia para permitir uma incursão de forças militares turcas. Trump voltou a ameaçar a Turquia com medidas económicas caso este país leve a cabo o que chamou de luta desnecessária e não forçada. Mas, num outro tweet, Trump elogiou também o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, convidando-o a visitar Washington no próximo mês. O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Adam Schiff, indicou hoje que os legisladores poderão impugnar o presidente Donald Trump por obstrução de justiça. Isto depois do Departamento de Estado ter dado ordens ao embaixador americano na União Europeia, Gordon Sondland, para não comparecer perante o Congresso para ser interrogado sobre ligações entre Trump e entidades oficiais ucranianas. Schiff disse que, tendo em conta que anteriormente o Departamento de Estado se recusou a fornecer documentos, a decisão de impedir o embaixador de comparecer perante o Comitê é mais uma prova forte de obstrução às funções constitucionais do Congresso. O presidente Trump defendeu a decisão, afirmando que Sondland iria testemunhar perante um tribunal fantoche, sem credibilidade, onde os direitos dos republicanos foram usurpados e onde está proibida a publicação dos verdadeiros factos. O chefe regional da Al-Qaeda no sul da Ásia, Asim Omar, foi morto o mês passado com muitos outros membros da organização, disse a Agência Nacional de Inteligência do Afeganistão. Numa declaração, a agência disse que uma operação conjunta com forças da NATO levou à morte de Omar na província de Helmand e à captura de vários outros dirigentes, incluindo cidadãos do Paquistão. Omar era de nacionalidade indiana e tinha sido colocado pelos Estados Unidos numa lista de terroristas a serem capturados. As Forças Armadas moçambicanas mataram 9 rebeldes numa operação na província de Cabo Delgado, no norte do país, no sábado. A operação foi levada a cabo contra uma base dos rebeldes perto da aldeia de Mitope, a cerca de 400 quilómetros da cidade costeira de Pemba. A agência de notícias francesa France Press citou uma fonte oficial local, não identificada, como tendo dito que um cidadão russo que fazia parte da operação foi morto. Recentemente foi noticiada a chegada de militares russos a trabalharem para uma empresa privada russa. A Rússia nega oficialmente ter forças militares em Moçambique. E a imprensa sueca revelou suspeitas de um caso de vírus de ébola num hospital universitário de Skånes, na província de Scania, depois de um paciente ter dado entrada ontem na unidade hospitalar com sintomas da febre letal. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os chamados REVOS, ou Movimento Revolucionário, planeiam realizar 3 manifestações em Luanda para protestar contra a situação económica do país. No grupo estão as duas únicas presenças femininas no grupo dos 17 REVOS que foram julgados sob a acusação de tentarem derrubar o então presidente Eduardo dos Santos. Manuel José.
Laurinda Gouveia e Rosa Conde alertam que João Lourenço, desde que tomou posse há 2 anos, a situação social e económica dos angolanos só piora. Laurinda Gouveia diz não acreditar numa solução por via partidária. A integrante dos 17 entende que as ruas será a única saída e neste mês serão 3, a começar já na próxima terça-feira.
Teremos uma manifestação no dia 15, no dia em que o João Lourenço estará disputando o Parlamento. Vamos todos em frente à Assembleia Nacional exigir aos nossos 500 mil empregos. E dia 19 teremos mais uma manifestação por causa da subida extraordinária dos preços dos alimentos, dos impostos. Essa manifestação vai começar na farmácia e vamos até ao Palácio. Depois, no dia 26, então, temos a manifestação das propinas.
Para outra integrante do grupo dos 17 REVOS, Rosa Conde, manifestações constantes para dizer a João Lourenço que só piorou a vida dos angolanos desde que chegou ao poder em 2017.
2 anos que eles já têm ali de mandato. Não vejo nada mudar, tudo está a piorar. Veio primeiramente a operação Resgate, que na verdade ceifou a vida de muita gente. Zungueira acima de tudo. Chegou mais o tal IVA, o tal sei lá quê. Depois eu não sei se vai ver mais o quê. Isso é para maltratar o povo, para cidadão pobre. É que estamos a sofrer com essa governação do João Lourenço. No meu ponto de vista, não é Angola que eu pensava ser.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E de Luanda para o Norte, para o Uíge, onde se iniciou o julgamento do ex-delegado provincial da Justiça e Direitos Humanos, Miguel Cutoca. A Justiça acusa-o de desviar centenas de milhões de kwanzas do Estado. Muniz Francisco.
Miguel Cutoca, de 61 anos, está a ser acusado de usar ilicitamente o dinheiro do Estado para benefícios próprios, sendo comprado e construído com o mesmo dinheiro móveis e imóveis, apartamentos em zonas nobres do país, viaturas do topo de gama e dentre outros bens. O Ministério Público acusa o ex-delegado da Justiça e dos Direitos Humanos de ter utilizado o nome da sua empresa Somifil Limitada como cofre de armazenamento de todo o dinheiro proveniente do Tesouro do Estado destinado à Delegação da Justiça na província do Ijadu. O juiz da causa Domingos Lembo disse que os atos a serem provados conformam crimes de corrupção ativa.
O arguido exerceu as funções de delegado provincial da Justiça e dos Direitos Humanos no período compreendido entre o ano de 2010 até finais do ano de 2018. O arguido Miguel Toca do Folo foi gestor do referido orçamento. Tinha a responsabilidade de contratar empresas fornecedoras de bens prestadoras de serviços. Uma vez contratadas as empresas, o arguido era a pessoa que assinava as ordens de saque. Dentre as empresas contratadas ao longo da sua gestão, destaca-se a empresa denominada Somifil Limitada. A empresa Somifil Limitada é propriedade do arguido. No total, a empresa Somifil beneficiou de 652 milhões. 830.223,30.
A defesa do réu, representada pela advogada Akebese Conga Pedro, considera a acusação contra o seu cliente como sendo injusta.
Os vertidos nos artigos 58 e 62 estão manifestamente deturpados. Isto para dizer, no mínimo, porquanto o dinheiro não serviu para a satisfação dos interesses do arguido, como levianamente se alega, mas para atender a realização do interesse público, verde graça, reabilitação do Palácio da Justiça, reabilitação da loja. loja de registro que teste do Songo, a abertura de 16 delegações municipais do registro civil e notariado, a abertura de 3 balcões do empreendedor, Vulgues, Luís, Nagajo e Quiteste, a adequação e criação de repartições de identificação civil e criminal nos municípios de Uíge, Quiteste, Songo, Cangola, Sanza Pombo, Quindele, Damba, Maquela do Zombo, Bembe e Nagajo. Esbatidos são os fatos vertidos na acusação, torna-se fácil concluir que não há nenhum crime de branqueamento de capitais, pelo que o conteúdo do artigo 130 da outra acusação não deve ser tido nem achado, porquanto não se vislumbra nenhuma atividade criminosa levada a cabo pelo ora arguido.
Duas aprovados da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz, e este julgamento, sem dúvida, parte da ofensiva do governo de combate à corrupção, o AMPLA. Aproveitou as suas segundas jornadas partidárias na última semana para reforçar o compromisso com o combate à corrupção. Contudo, alguns observadores fazem notar que o Parlamento está proibido de fiscalizar o governo devido a um acórdão do Tribunal Constitucional e isso dificulta o combate à corrupção. João Marcos.
Na província do Ambo, convicta de que há uma doença que pode destruir o país e as suas ambições, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, fez saber que a luta é extensiva à impunidade.
O futuro de Angola e o futuro dos nossos filhos e netos dependem das boas práticas de governação, dependem da transparência na forma como são geridos os recursos públicos. Isso quer dizer que a atitude e o comportamento dos agentes da administração pública, da justiça, dos políticos, devem também estar sob escrutínio da sociedade.
Já em Benguela, num debate promovido pela organização Omunga e a Associação Justiça, Paz e Democracia, o jurista Sérgio Raimundo, a propósito da corrupção, associava o fenómeno à Constituição da República.
A natureza do governo consagrado nesta Constituição, agravada pelo facto de que quem governa não presta conta e representante do povo, abre-se aqui um espaço para a corrupção e a impunidade. Se o povo é o dono da riqueza deste país, como é possível que os representantes do povo, que são os deputados, não tenham poder de fiscalizá-los antes do executivo? Daí que eu tenho dito que a corrupção é institucional. Carece de medidas estruturais.
A UNITA, partido que viu engavetados vários pedidos de comissões parlamentares de inquérito, considera que o acórdão é alimentado pelo excesso de poderes do Presidente da República. O deputado Alberto Francisco Galanela lamenta o que chama de falcatruas na gestão dos recursos públicos.
Se calhar a corrupção institucionalizada evoluiu exatamente por falta de fiscalização dos atos do Executivo. Este acórdão é sustentado pelo fato de excesso de poderes para titular do Poder Executivo. É o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, responde por todos os atos da nação. Os ministros são simplesmente auxiliares, daí que nem podemos interpelar um ministro.
No debate sobre corrupção, especialistas apontaram como consequências da criminalidade financeira as desigualdades sociais, pobreza e a taxa de desemprego, a terceira mais alta na SADC. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
E agora vamos para Luanda, onde prossegue o julgamento do general José Maria. A sessão 2 continuou a ter como principal assunto a posse de documentos sobre a batalha de Cuito com a Naval, que a acusação diz que o general não deveria ter em seu poder. Coco Mukuta.
Numa curta audiência nesta terça-feira, foi interrogado o jornalista Luís Caetano, da Televisão Pública de Angola, que, em poucas palavras, confirmou a existência de documentários com material sobre Cuito Carnaval, matéria sobre a qual o antigo chefe do Serviço de Inteligência Militar, António José Maria, é acusado. Entretanto, a seguir foi ouvido o deputado e antigo governador do Executivo de José Eduardo Santos, Higino Carneiro, que considerou o documento não classificado por se encontrar já em alguns museus na África do Sul. Questionado se, enquanto general na reserva, estaria sujeito a cumprir ordens de um superior hierárquico das Forças Armadas, Carneiro disse que não. Na mesma audiência, o tribunal prescindiu a comparência de 4 testemunhas, após ter já dispensado nos dias anteriores a comparência de Fernando Garcia Miala, atual chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, SINSE, e de José Eduardo Santos, antigo presidente da República de Angola. A audiência retoma quarta-feira com a acariação e exibição de documentários. José Maria, como é conhecido, considerado um dos homens mais poderosos durante a presidência de José Eduardo dos Santos, está em prisão domiciliar e é acusado de extravio de documentos, aparelhos ou objetos que contêm informações de caráter militar e insubordinação. Zé Maria pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão. De Luanda para a Voz da América, Coque Mucuta.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e ao microfone convosco nestes primeiros 30 minutos está o João Santa Rita. Nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média, 1530, também onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM 87.7, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, a partir da segunda meia hora, vamos estar também com a Sitchanouk em Gabu e a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Cabo Verde vamos estar com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, vídeos, reportagens, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar, enviar-nos uma crítica, uma sugestão, uma foto, um vídeo, uma notícia. Pois o número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola, fala só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola fala só numa só chamada. Liga só.
A introdução do Imposto do Valor Acrescentado, IVA, continua a causar alguma confusão através do país. No Kwanza Sul está o Fernando Caetano, que no Sumbe saiu à rua para ver o que se passa.
No Kwanza Sul, a exemplo de outras províncias, o incremento de preços dos principais produtos subiu-se mesmo aqueles isentos do pagamento do IVA, denotando uma certa desorganização ou falta de interpretação da medida. Tal procedimento mexeu com o bolso dos revendedores.
Estamos a comprar 11.800. Não há quase lucro de nada.
No entanto, o economista Rogério Tomé, membro dos contabilistas e peritos de Angola, reconhece ter havido violação das normas por parte de alguns agentes econômicos.
Foi uma semana de muita turbulência, mas o certo é de que o IVA já é uma realidade e é irreversível a sua aplicação. Algumas empresas ficaram, digamos, desconfortadas e com alguma preocupação, porque algumas delas desconheciam dos procedimentos para adesão ao IVA. Algumas empresas, aquelas que entraram no regime geral do IVA e outras, foram cometendo alguns erros. Algumas empresas estavam a efetuar a dupla tributação. Outro fator que não se justifica é o aumento do preço de alguns bens da cesta básica, como é o caso do arroz, do óleo alimentar, do feijão, do leite, da farinha, da fubá de milho, da fubá de bombom. Estes todos os produtos estão isentos do IVA.
Voz da América, Fernando Caetano, no sul.
Mais na desportiva, vamos começar com o futebol. Estamos em período de interregno de campeonatos para jogos de seleção. Uns a valer, outros para treinar, mas o que é certo é que esta semana vai haver muitos jogos. Em África, há jogos de pré-eliminatórias de qualificação para o CAN 2021 nos Camarões. Amanhã, São Tomé está em ação nas Maurícias. Há outros três jogos em África. Na Europa, as seleções preparam-se para jogos de qualificação para o Euro 2020. Estamos na fase de grupos. E na quinta-feira há jogos interessantes. Um deles, a Holanda recebe a Irlanda do Norte num jogo do grupo C. A Holanda está em terceiro lugar com 9 pontos atrás da Alemanha e Irlanda do Norte com 12, mas a Holanda tem menos um jogo. Na sexta-feira, Portugal recebe o Luxemburgo. Este jogo marca o regresso do médio João Mário à seleção. Em Itália, João Mário quase que não jogava, não foi chamado. Agora está na Rússia, no Lokomotiv. E regressou. Portugal está no grupo B, em segundo lugar, com 8 pontos, menos 5 que a Ucrânia em primeiro, mas com menos um jogo. Na sexta-feira, Portugal recebe o Luxemburgo, que está em penúltimo. Não deve ter chance frente a Portugal. Ouçamos João Mário.
Temos visto os resultados que têm feito, os resultados que deram com a Ucrânia. É uma equipa que se conhece muito bem, tem o mesmo treinador há 9 anos, não é por acaso, uma equipa muito, muito organizada taticamente. Hoje em dia já não há jogos fáceis e depende de nós, temos qualidade, temos soluções para os vencer, mas teremos que dar tudo e mais alguma coisa para conseguir. Jogamos em casa e acho que são reunidas todas as condições para vencer, mas é realmente um adversário muito duro.
Era João Mário, médio de Portugal, que acrescentou.
Dois jogos muito importantes. Como disse antes, o primeiro jogo é muito importante, em casa, com o Luxemburgo. Estádio lotado, acho que se os portugueses já aderiram tanto ao jogo, nós queremos fazer o mesmo. Acho mesmo que devemos pensar passo a passo, jogo a jogo, e temos que nos focar já neste primeiro jogo com o Luxemburgo, porque é um adversário muito duro, um adversário com qualidade. E é muito importante conseguirmos os três pontos, porque o nosso objetivo é ficar em primeiro no grupo.
João Mário, médio da seleção de Portugal. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Vamos agora para Moçambique, onde a campanha eleitoral foi ontem abalada pela morte de um observador local em Gaza, Anastácio Matavela. Hoje a polícia reconheceu que os alegados assassinos pertencem a uma unidade de intervenção rápida da polícia. A União Europeia e os Estados Unidos condenaram o ataque e pediram responsabilização. O nosso colega Amâncio Miguel está no Maputo. O Álvaro Lugero de Andarada perguntou-lhe há momentos que leitura se faz deste incidente.
A primeira leitura que os ativistas e defensores de direitos humanos fazem sobre o incidente de ontem, o facto da polícia admitir que foram seus elementos que assassinaram Anastácio Matavela, prova que há, de facto, dentro da polícia moçambicana e com conhecimento das autoridades, esquadrões de morte, que foram responsáveis por vários assassinatos de indivíduos que defendiam os direitos humanos e também foram responsáveis por alvejar algumas dessas figuras que criticavam o mal andar do país. Essa é a leitura inicial. O segundo ponto que se diz é que as autoridades admitem que foi o elemento da corporação, foram elementos da corporação envolvidos nesta situação, porque temem maior condenação em relação ao próprio processo eleitoral, que os ativistas e outros partidos políticos já dizem que é uma grande preocupação do governo do dia em preparar uma fraude, porque, embora que se diga que não é a primeira vez que o Partido Frelimo veste na iminência de, pelo menos na votação, perder o apoio popular, esta é uma época crítica para o partido em função dos escândalos que este partido está envolvido neles e poderão, de facto, perder o apoio popular, em particular naquelas regiões em que a população sente que não há, de facto, muito investimento e sabe-se que há pessoas ligadas ao poder que usam os fundos do Estado de forma indevida.
Entretanto, até este momento, já há reações dos partidos envolvidos na campanha? Este assunto já é um tema de campanha ou está ao lado mais reservado aos ativistas e observadores das eleições?
O que sucede é que os partidos já começam a falar desta situação, mas ao nível da cobertura da imprensa, quer pela rádio pública, quer pela televisão pública, estas são questões também que passam um pouco de forma marginal. Só recordar Álvaro, por exemplo, não ligado à situação de ontem, quando foi do incidente que houve em Climane, em que a casa da mãe do candidato do partido Reinaldo Manuel de Araújo foi incendiada. A notícia no principal diário do país, que é, em termos de circulação, que é o Matutino Notícias, apareceu numa coluna marginal do jornal e também dando a indicação que houve um incêndio, enquanto que a imprensa independente destacava que isso podia ter motivações políticas. Não há muito espaço na mídia local para este tipo de comentários. Vão se limitar basicamente a dizer que a polícia promete fazer mais investigação. Mas o que se sabe, e nós também temos reportado, é que os tantos casos que a polícia promete investigar até agora são muito poucos, se não se calhar nenhum, que a polícia já apareceu a dizer que este é o resultado da nossa investigação.
Era o Amâncio Miguel, ele está na capital moçambicana Maputo e estava a falar há momentos com o nosso colega Álvaro Lugero de Andrade. O Álvaro Lugero de Andrade vai dirigir a segunda meia hora da nossa emissão de hora e meia, a segunda e a terceira. E o Álvaro está prestes a entrar aqui de serviço e na segunda meia hora vamos, claro está, a continuar a falar de Moçambique. Eu chamo também já a atenção para a terceira meia hora, onde hoje temos a nossa rubrica semanal de política americana e hoje vai estar em foco essa decisão do presidente Donald Trump de retirar forças americanas da fronteira entre a Síria e a Turquia. Isso provocou uma celeuma aqui em Washington, mesmo entre apoiantes do Partido Republicano. Mas para já e até ao início dessa segunda meia hora, a cargo do Álvaro Ligero de Andrade, hoje vamos ficar com a música do Ghana de Slim Young, Otanuno.
I continua a acompanhar a Voz da América, transmitida em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 8 de outubro. A partir de agora, o microfone, Álvaro Ludgel Andrade. Títulos de atualidade, a administração americana impede o embaixador na União Europeia de testemunhar no Congresso sobre o caso Ucrânia. Donald Trump diz que não vai abandonar os aliados curdos na Síria. O hospital na Suécia registra um caso de ébola. Outros temas vamos envolver nesta segunda meia hora. A campanha eleitoral em Moçambique entra na sua reta final. Vamos ter uma intensa cobertura disto. Vamos atualizar reações quanto ao assassinato de um observador ontem. Também falaremos na Guiné-Bissau. Corrupção e lavagem de dinheiro naquele país. Regresso da República Democrática do Congo de refugiados em Angola. Também a política na América aqui nesta emissão da Voz da América. Horas e 31 minutos aqui na capital americana, Voz da América, transmitir ondas médias, onda curta e também através da internet e afiliadas. Vamos agora às notícias, aqui com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu hoje que não está a abandonar os aliados curdos na Síria, apesar de ter dado ordens para forças especiais americanas abandonarem a fronteira entre a Síria e a Turquia para permitir uma incursão de forças militares turcas. Trump voltou a ameaçar a Turquia com medidas económicas caso este país leve a cabo o que chamou de luta desnecessária e não forçada. Mas num outro tweet, Trump elogiou também o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, convidando-o a visitar Washington no próximo mês.
O presidente americano Donald Trump insistiu, entretanto, que não está a abandonar os aliados curdos, apesar de ter dado ordens especiais, portanto, recapitulando aqui esta notícia. O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Adam Schiff, indicou hoje que os legisladores poderão impugnar o presidente Trump por obstrução de justiça. Isto depois do Departamento de Estado ter dado ordens ao embaixador americano na União Europeia, Gordon Sondland, para não comparecer perante o Congresso para ser interrogado sobre ligações entre Trump e entidades das oficiais ucranianas. Schiff disse que, tendo em conta que anteriormente o Departamento de Estado se recusou a fornecer documentos, a decisão de impedir o embaixador de comparecer perante o comitê é mais uma prova forte de obstrução às funções constitucionais do governo.
O chefe regional da Al-Qaeda no sul da Ásia, Asim Omar, foi morto o mês passado com muitos outros membros da organização, disse a Agência Nacional de Inteligência do Afeganistão. Numa declaração, a agência disse que numa operação conjunta com forças da NATO, levou à morte de Omar na província de Helmand e à captura de vários outros dirigentes, incluindo cidadãos do Paquistão. Omar era de nacionalidade indiana, tinha sido colocado pelos Estados Unidos numa lista de terroristas a serem capturados.
O governo argelino ordenou hoje à polícia para impedir e reprimir as manifestações populares numa alteração da estratégia desde que começou o movimento de contestação contra o regime militar que dirige o país. Dezenas de agentes de uniforme e à paisana deslocaram-se à Praça dos Mártires do norte da capital e prenderam de forma aleatória centenas de pessoas que se tinham concentrado a meio da manhã para desfilar pela 33ª vez em direção ao centro, como tem sucedido todas as terças e sextas-feiras desde há 8 meses. A ação dos agentes provocou pânico entre os jovens e as dezenas de outros cidadãos que todas as terças-feiras acompanham a manifestação estudantil e conseguiu dispersar a marcha que pretendia alcançar o centro da capital através da famosa praça do Emir Abdelkader.
A imprensa sueca revelou suspeitas de um caso de vírus de ébola no hospital universitário Skånes, na província da Escânia, isto depois de um paciente ter dado entrada ontem na unidade hospitalar com sintomas de febre letal. Uma porta-voz do hospital, em entrevista ao jornal Norra Skånes, disse que há casos confirmados de ébola na zona onde a pessoa esteve de visita. As mesmas fontes adiantaram que o paciente deu entrada no hospital na segunda-feira com febre muito alta e outros sintomas consistentes com os de ébola. Ele está numa ala isolada do hospital.
E os cientistas James Peebles, Michel Mayor e Didier Queloz são os vencedores do Prémio Nobel de Física 2019 pelas suas contribuições para a compreensão do Universo e pela descoberta do primeiro planeta fora do Sistema Solar que orbita uma estrela semelhante ao Sol, anunciou hoje o Comitê Nobel. Thank you. Continuo a acompanhar a Voz da América, aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Calvin Fowler. Vamos então às notícias, vamos para Maputo. A notícia que faz a atualidade hoje é que a polícia de Moçambique confirmou que 4 dos 5 suspeitos do assassinato ontem do observador eleitoral e membro da Sala da Paz na província de Gaza, Anastácio Matavel, pertencem ao Grupo Especial da Unidade de Intervenção Rápida. A confirmação foi feita pelo porta-voz da cooperação Orlando Mudumane numa conferência de imprensa de pouco mais de 4 minutos. No comunicado que ele leu, também se disse que foi suspenso o comandante da subunidade daquela Unidade de Intervenção Rápida na província de Gaza e Tudelo Gorrigo das funções de comandante da companhia do Grupo de Operações Especiais. A polícia criou ainda uma comissão de inquérito e deverá apresentar um relatório sobre o incidente no prazo de 15 dias. A União Europeia e a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo condenaram o assassinato de Matavel e pedem responsabilizações. Vamos agora para Maputo. Do outro lado na linha tenho já o nosso enviado especial, Amâncio Miguel. Amâncio, hoje em Maputo, um dia depois do assassinato de Matavel, já há reações.
É verdade, Álvaro. A primeira leitura que os ativistas e defensores de direitos humanos fazem sobre o incidente de ontem, o facto da polícia admitir que foram seus elementos que assassinaram Anastácio Matavel, prova que há, de facto, dentro da polícia moçambicana e com conhecimento das autoridades, esquadrões de morte, que foram responsáveis por vários assassinatos de indivíduos que defendiam os direitos humanos e também foram responsáveis por alvejar algumas dessas figuras que criticavam o mal andar do país. Essa é a leitura inicial. O segundo ponto que se diz é que as autoridades admitem que foi o elemento da corporação, foram elementos da corporação envolvidos nesta situação, porque temem maior condenação em relação ao próprio processo eleitoral, que os ativistas e outros partidos políticos já dizem que é uma grande preocupação do governo do dia em preparar uma fraude, porque, embora que se diga que não é a primeira vez que o Partido Frelimo veste na iminência de, pelo menos na votação, perder o apoio popular, esta é uma época crítica para o partido em função dos escândalos que este partido está envolvido neles e poderão, de facto, perder o apoio popular, em particular naquelas regiões em que a população sente que não há, de facto, muito investimento e sabe-se que há pessoas ligadas ao poder que usam os fundos do Estado de forma indevida.
Entretanto, até este momento, já há reações dos partidos envolvidos na campanha? Este assunto já é um tema de campanha ou está ao lado mais reservado aos ativistas e observadores das eleições?
O que sucede é que os partidos já começam a falar desta situação, mas ao nível da cobertura da imprensa, quer pela rádio pública, quer pela televisão pública, estas são questões também que passam um pouco de forma marginal. Só recordar Álvaro, por exemplo, não ligado à situação de ontem, quando foi do incidente que houve em Climane, em que a casa da mãe do candidato do partido Renan Manuel de Araújo foi incendiada. A notícia no principal diário do país, que é, em termos de circulação, que é o Matutino Notícias, apareceu numa coluna marginal do jornal e também dando a indicação que houve um incêndio, enquanto que a imprensa independente destacava que isto podia ter motivações políticas. Não há muito espaço na mídia local para este tipo de comentários. Vão se limitar basicamente a dizer que a polícia promete fazer mais investigação. Mas o que se sabe, e nós também temos reportado, é que os tantos casos que a polícia promete investigar até agora são muito poucos, se não se calhar nenhum, que a polícia já apareceu a dizer que este é o resultado da nossa investigação.
Obrigado. Era Amâncio Miguel, o enviado da Voz da América às eleições de Moçambique. Antes, o Amâncio falou com o conhecido observador e ativista Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Ele condena o ato e diz que tal faz parte do esforço de intimidação de observadores para facilitar a fraude.
O assassinato macabro, cobarde, covarde do Anastácio Matavel mostra claramente que os partidos libertadores estão em crise na região. Estão a intimidar as pessoas, estão a silenciar as pessoas, estão a silenciar as pessoas, estão a com intenções de calar as pessoas.
A província de Gaza é tida como o bastião da Frelimo e o principal foco da violência contra outros partidos. Será o povo de Gaza ou é o partido no poder que fomenta isto?
Eu, Adriano Nuvunga, que estou a falar, sou de Gaza. É uma agressão grande esta, se fazer passar a ideia de que os gazenses são assassinos. É um grupo de pessoas, esta aqui, algumas delas até conhecidas, que instrumentalizam violência em Gaza. E também não é verdade que a Gaza é da Frelimo. Não é verdade. A província de Gaza é dos cidadãos, é dos meninos e meninas, mulheres e homens daquela província, que devem, conforme estabelecido, expressar a sua liberdade sobre que partido apoiar. Nenhuma província é de nenhum partido.
Que cenário é que se aguarda para o 15 de outubro? Disse também que a Frelimo não está a ter os números que habituou a ter. Poderá haver um cenário de violência pós-eleitoral?
Eu penso que sim, pode haver violência. Quando se assassina um observador eleitoral, é para impedir que a eleição seja livre e justa. Quando se assassina um observador numa província onde o recenseamento eleitoral foi adulterado, aí estão-se a preparar as condições para uma fraude. E os observadores que estiverem lá a impedir essa fraude, claramente vão ser violentados.
Eleição em Moçambique no próximo dia 15. Continua a cobertura da Voz da América. Começamos hoje uma série que vai apresentar um perfil dos três principais candidatos à presidência da República, considerando que o quarto candidato, Mar Albino, está a ser difícil falar com ele. Hoje vamos começar com o presidente da Frelimo, candidato por aquele partido, Filipe Nunes. Ramos Miguel, traça-nos o perfil.
Filipe Jacinto Nunes é o atual presidente de Moçambique e nasceu a 9 de fevereiro de 1959 em Namau, distrito de Moeda, Cabo Delgado. É filho de Jacinto Nunes e Angelina Daima. Embora filho de guerrilheiros, Nunes é o primeiro presidente sem protagonismo na luta armada de libertação nacional de Moçambique, que culminou com a independência do país em 1975. Nunes estudou na antiga Checoslováquia, onde se licenciou em engenharia mecânica, e depois na Inglaterra, África do Sul e nos Estados Unidos da América. Trabalhou na empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, onde chegou a administrador, havendo indicação de ter revelado grandes características de liderança. A trajetória de Filipe Nunes na Frelimo é longa e começa quando ainda jovem vivia com os pais na Tanzânia, numa das bases de treino do antigo movimento, onde fez a sua preparação político-militar. Mas, para além disto, pertence à etnia Makonde, com forte influência na Frelimo. Foi ministro da Defesa Nacional no governo do presidente Armando Guebuza e a vida nesse cargo não foi fácil, porque foi a altura em que a RNAM intensificava os seus ataques armados um pouco por todo o país. Nunes adotou uma resposta que não foi consensual, com os críticos a considerar que aumentou a violência da RNAM e esta a acusar de tentar resolver um problema político através das armas. Os críticos dizem que, apesar do lema da campanha para o seu primeiro mandato, Força da Mudança, Nunes ainda não conseguiu fazer um corte com o passado, apontando-se à corrupção como uma das marcas desse passado recente. Mas o que foi marcante no seu primeiro mandato foi a sua incansável procura da paz, incluindo a sua deslocação a Gorongosa para se encontrar com o líder da RNAM.
Foi uma boa iniciativa do Presidente da República ir ao encontro do líder da RNAM. Acho que essa foi a maior decisão que ele tomou. Se não vejamos, tínhamos as estradas todas interrompidas. Era difícil movimentar mercadorias de centro-norte, norte-sul.
Professor José Augusto, entretanto, os críticos afirmam que se Filipe Nunes geriu bem o processo de paz, o mesmo já não se pode dizer relativamente à questão das dívidas ocultas. Esta foi uma grande mancha na sua governação. Moçambique está estrangulado em alguns setores por causa das dívidas ocultas que afetaram todo um povo. Não há nenhum moçambicano que não tenha sido afetado por este escândalo, dizem os críticos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 44 minutos aqui na capital americana, mudando de país, mudando de assunto, vamos para a Guiné-Bissau, onde a corrupção associada ao branqueamento de capitais constam da agenda de preocupação do Fundo Monetário Internacional, como revelou a missão daquele fundo na semana passada. Na recente missão àquele país lusófono, o FMI defendeu o desenvolvimento de uma estratégia de combate a estes fenómenos que têm afetado o seu sistema de governação. Lassana Kassamá ouviu os especialistas.
Em análise da preocupação do Fundo Monetário Internacional, o economista guinense Santos Fernandes
é da opinião que não se pode, a curto prazo, descortinar as medidas que podem pôr cobro à corrupção na Guiné-Bissau e argumentou.
A corrupção no nosso país passou a ser endêmica. Por que é que entende? Passou a ser uma patologia, na medida em que, mesmo no seio das famílias, as pessoas são convidadas a praticar a corrupção. E estamos perante um caos no que diz respeito à corrupção.
O especialista faz ainda uma ligação direta entre a corrupção e o branqueamento de capitais. Aliás, trata-se de um fenómeno que tem afetado a economia nacional, refere ainda Santos Fernandes.
Há um conjunto de figuras que ostentam que usam dinheiro proveniente do ato ilícito, vão para outro lado do branqueamento de capitais, transformam o dinheiro que é proveniente duvidosa nos bancos, constituem as suas empresas e vão acumulando o quê? Vão acumulando riqueza. E quando isso acontece, do ponto de vista econômico, já não se consegue investir, já não vamos ter condições de ter infraestruturas, estradas, pontes, escolas funcionais.
E para o jurista Fodemané, a fragilidade das instituições públicas guineenses tem constituído um dos principais fatores impulsionadores de branqueamento de capitais na Guiné-Bissau. Mané advoga a necessidade de ter uma justiça mais atuante, isso é quando se fala da implementação de uma estratégia nacional de combate à corrupção e lavagem do dinheiro.
Primeiro, a justiça tem que funcionar no seu todo. Quando dizemos a justiça, por vezes não é apenas o tribunal, não é apenas o juiz. A justiça, desde a investigação, desde os órgãos acessórios da própria justiça, a colaboração dos bancos, em termos de obediência da lei e das decisões judiciais, é preciso que isso tudo funcione.
Para algumas opiniões, qualquer estratégia de combate à corrupção e branqueamento de capitais na Guiné-Bissau passa necessariamente pela vontade política, o que, no entender do jurista Fodemané, seria uma tarefa difícil devido à cumplicidade reinante entre alguns decisores políticos e os agentes ligados a crime organizado.
É a classe política onde está refúgio das pessoas que lidam com essa questão do branqueamento de capitais, que dá proteção a essas pessoas, que dá proteção a esses bens.
Era o jurista Fodemané analisando os mecanismos de combate à corrupção e lavagem do dinheiro, isto no seguimento da última recomendação do Fundo Monetário Internacional sobre os dois fenómenos que têm assolado o país nos últimos anos. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. A Agência de Refugiados da ONU diz que espera ajudar mais de 4 mil refugiados da República Democrática do Congo em Angola que desejam voltar para suas casas na província do Kasai a fazê-lo. Um primeiro grupo de várias centenas de refugiados vai regressar ainda esta semana como parte de um repatriamento voluntário. A reportagem é da Mayra de La Salette.
Os combates que ocorreram na província do Kasai entre grupos armados e forças de segurança da República Democrática do Congo em 2016 diminuíram e as condições de segurança melhoraram. Os refugiados serão repatriados, segundo um acordo de repatriamento voluntário assinado entre o Acnur e os governos de Angola e da República Democrática do Congo, a 23 de agosto. O conflito, que foi desencadeado por tensões entre os chefes tradicionais da província do Kasai Central e o governo, deslocou 1,4 milhões de pessoas e levou 37 mil refugiados a fugir para Angola. O porta-voz dos refugiados da ONU, Charlie Yaxley, diz que a sua agência fornece aos repatriados transporte e dinheiro para ajudá-los a reintegrarem-se nas suas comunidades. Mas ele diz que as condições em Kasai permanecem instáveis e insustentáveis. Portanto, o Acnur não está a promover ativamente repatriamentos neste momento.
We have enough to feel comfortable assisting those who do want to return.
Temos o suficiente para nos sentirmos confortáveis em ajudar aqueles que querem voltar, que chegam até nós com uma decisão voluntária, que é o desejo deles. Além disso, não estamos numa situação capaz de promover regressos nesta fase.
Yaxley diz que milhares de congoleses que voltaram para casa espontaneamente consideraram as condições de vida muito desafiantes. Ele diz que escolas e centros de saúde foram seriamente danificados e destruídos. Diz também que eles terão que ser reparados para que o repatriamento seja estável e sustentável.
Although fighting amongst armed groups has calmed, some refugees are still uncertain about the condition in which they will find their
Embora os combates entre grupos armados tenham se acalmado, alguns refugiados ainda estão incertos sobre a condição em que encontrarão as suas casas. E alguns não estão dispostos a voltar para as suas casas e mudam-se para outro lugar porque temem o regresso da violência interétnica.
Yaxley diz que será necessário o apoio internacional para reconstruir a infraestrutura danificada e restaurar serviços básicos essenciais para retornos sustentáveis. Infelizmente, Yaxley diz que os programas são muito subfinanciados. Ele observa que o Acnur recebeu apenas 57% do seu apelo de 150 milhões de dólares para ajudar as pessoas afetadas pela crise na RDC.
Continua a acompanhar a Voz da América. A administração do presidente Trump impediu o antigo embaixador da União Europeia, Gordon Sondland, de comparecer ao Congresso hoje para responder a questões sobre o seu envolvimento na pressão de que o presidente é acusado de ter feito sobre o presidente da Ucrânia para investigar eventuais interferências do antigo vice-presidente americano e candidato democrata às eleições de 2020, Joe Biden, a favor de negócios em que o filho dele estava envolvido. Os democratas já reagiram e disseram que vão intimar o diplomata. Ana Guedes.
Três comissões da Câmara dos Representantes americanas deviam interrogar Sondland à porta fechada hoje, mas o advogado embaixador disse que a ordem do Departamento de Estado o impediu de comparecer. Sondland tornou-se uma figura proeminente à investigação que o Congresso faz sobre um eventual processo de impugnação de Donald Trump e os seus esforços para convencer a Ucrânia a investigar Joe Biden e o filho Hunter. A administração ainda não reagiu, mas o presidente Trump escreveu no Twitter que gostaria que Sondland testemunhasse. Mas perante um tribunal de cangurus comprometido, um dos membros republicanos não tem direito e os factos não são revelados ao público. O presidente da Comissão de Inteligência da Câmara dos Representantes, Adam Schiff, que lidera a investigação, disse a repórteres que a ausência de Sondland, que devia fornecer documentos solicitados pela Comissão, será considerada mais uma prova de obstrução da justiça. Ele explicou porque Sondland é uma testemunha crucial.
We know from the text messages that Ambassador Sondland was in discussion with Ukrainian counterparts.
Sabemos pelas mensagens de texto que o embaixador Sondland participou nas negociações com colegas ucranianos, com colegas diplomáticos e com o presidente, além de pelo menos um senador, sobre o curto dos eventos que estamos a investigar. Sabemos dessas mensagens de texto que o pessoal diplomático levantou essa preocupação de que a assistência militar estava a ser retida para garantir a ajuda à Ucrânia na campanha de reeleição do presidente. E sabemos que o embaixador tem evidências relevantes sobre o interesse do presidente Trump em pressionar a Ucrânia a investigar e assim participar na sua reeleição.
Schiff sugeriu que os legisladores podem fundamentar a impugnação a Trump em acusação de obstrução se essas estratégias continuarem. Schiff também disse que o Departamento de Estado retém as mensagens que Sondland enviou num dispositivo pessoal e que é profundamente relevante para esta investigação e o inquérito para a destituição.
No Quênia, disputas de terras marcam a atualidade. Centenas de membros de Sengwer, uma comunidade que vive na floresta de Embabut, marcharam durante dois dias desde as suas terras, que dizem ser ancestrais, no norte do Vale do Rift, à capital Nairobi, ontem, na esperança de se encontrar com o presidente Uhuru Kenyatta. Com as suas roupas tradicionais, eles cantaram canções quando chegaram a Nairobi, com a petição ao governo em mãos. Moses Leleu, de 85 anos, participou da marcha. Leleu diz que, como comunidade, ainda devemos ser reconhecidos como uma tribo keniana. Esta é uma das principais razões pelas quais estamos aqui. A segunda é que fomos expulsos várias vezes das nossas terras ancestrais. Agora vivemos numa pequena porção de terras e ainda enfrentamos despejos iminentes. Queremos regressar às áreas de onde fomos despejados e sermos reconhecidos como donos da nossa terra ancestral, disse Leleu. As comunidades de caçadores do Quênia enfrentam ameaças de despejo à medida que o governo assume a gestão das florestas e as fontes que levam água ao resto do país. A floresta de Embombut está entre as cinco áreas mais importantes de captação de água no país. Desde a década de 1970, o governo, através dos seus guardas do Serviço Florestal, realiza uma série de despejos violentos do Sengwer em Embombut. Um relatório internacional da Amnistia Internacional indica que durante os despejos em 2017, por exemplo, as forças de segurança queimaram mais de 300 casas, feriram centenas de pessoas e mataram um homem na comunidade de Sengwer. O diretor da Amnistia Internacional no Quênia, Irungu Houghton, acompanhou o protesto da comunidade em Nairobi. A comunidade não é considerada pelos economistas como tendo valor económico para este país. Nem eles são considerados politicamente muito poderosos. Mas eles são quenianos e têm os seus direitos como os demais quenianos. Além disso, eles são povos indígenas, o que significa que têm a sua responsabilidade para com a terra, muito diferente da nossa. A terra deles é ancestral. Há séculos são responsáveis por cuidar das florestas em lugares como Embumbut, em Elgio Marakwet, disse o diretor da Amnistia Internacional. Em declarações à Voz da América, um alto funcionário do Serviço Florestal no Quênia disse que a floresta de Embumbut foi declarada a favor do governo e não é uma terra ancestral. Ele acrescentou que o Sengwer não era uma tribo, mas um clã dentro de outra comunidade que não está a reivindicar a floresta. A floresta de Embumbut não é a única área que leva disputas entre povos indígenas e o governo. Em agosto, o executivo anunciou planos para despejar milhares de pessoas que considerava invasoras na floresta Mau, argumentando que a medida pretendia salvar o ecossistema ameaçado pelo desmatamento e a invasão. Não se sabe se o presidente Uhuru Kenyatta vai receber os indígenas.
Mais na desportiva, vamos começar com o futebol. Estamos em período de interregno de campeonatos para jogos de seleção. Uns a valer, outros para treinar, mas o que é certo é que esta semana vai haver muitos jogos. Em África, há jogos de pré-eliminatórias de qualificação para o CAN 2021 nos Camarões. Amanhã, São Tomé está em ação nas Maurícias. Há outros três jogos em África. Na Europa, as seleções preparam-se para jogos de qualificação para o Euro 2020. Estamos na fase de grupos. E na quinta-feira há jogos interessantes. Um deles, a Holanda recebe a Irlanda do Norte num jogo do grupo C. A Holanda está em terceiro lugar com 9 pontos atrás da Alemanha e Irlanda do Norte com 12, mas a Holanda tem menos um jogo. Na sexta-feira, Portugal recebe o Luxemburgo. Este jogo marca o regresso do médio João Mário à seleção. Em Itália, João Mário quase que não jogava, não foi chamado. Agora está na Rússia, no Lokomotiv. E regressou. Portugal está no grupo B, em segundo lugar, com 8 pontos, menos 5 que a Ucrânia em primeiro, mas com menos um jogo. Na sexta-feira, Portugal recebe o Luxemburgo, que está em penúltimo. Não deve ter chance frente a Portugal. Ouçamos João Mário.
Temos visto os resultados que têm feito. Os resultados que deram com a Ucrânia. É uma equipa que se conhece muito bem, tem o mesmo treinador há 9 anos. Não é por acaso, uma equipa muito, muito organizada taticamente. Hoje em dia já não há jogos fáceis e depende de nós, temos qualidade, temos soluções para os vencer, mas teremos que dar tudo e mais alguma coisa para conseguir. Jogamos em casa e acho que estão reunidas todas as condições para vencer, mas é realmente um adversário muito duro.
Era João Mário, médio de Portugal, que acrescentou.
Dois jogos muito importantes. Como disse antes, o primeiro jogo é muito importante, em casa, com o Luxemburgo. Estádio lotado, acho que se os portugueses já aderiram tanto ao jogo, nós queremos fazer o mesmo. Acho mesmo que devemos pensar passo a passo, jogo a jogo, e temos que nos focar já neste primeiro jogo com o Luxemburgo, porque é um adversário muito duro, um adversário com qualidade. E é muito importante conseguirmos os 3 pontos, porque o nosso objetivo é ficar em primeiro no grupo.
João Mário, médio da seleção de Portugal.
Quando caminhamos para o final desta primeira hora da emissão da Voz da América, temos mais 30 minutos de muita atualidade. Vamos à revista americana, o The Boston Globe diz que o responsável da NBA diz que vai continuar a manter a liberdade de expressão, apesar da China ter cortado a transmissão de jogos do campeonato de basquetebol americano, NBA, devido a opiniões de um judeu chinês em relação à falta de liberdade naquele país. O New York Times escreve que Casa Branca dá sinais de não querer colaborar com a investigação do Congresso ao presidente Trump. E também escreve que na fronteira a Turquia-Síria, o líder curdo diz que vai invadir a Síria se a Turquia os atacar depois de anunciar a saída das tropas americanas. No Washington Post, o destaque é a Câmara dos Deputados intima embaixador americano na União Europeia depois de não se ter apresentado hoje por impedimento colocado pelo Departamento de Estado. A revista americana da imprensa aqui na Voz da América, dentro de 30 segundos, temos muito mais. Continue com a Voz da América. Continuo a acompanhar a Voz da América, transmitir desde Washington, 8 de outubro de 2019, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar no nosso site voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência voaportugues. Igualmente, se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. O número é mais um 908-652-4584. São 14 horas e 40 segundos aqui na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Carlos Forward. Títulos de atualidade: a administração americana impede embaixador na União Europeia de testemunhar no Congresso sobre o caso Ucrânia. Donald Trump avisa que não vai abandonar os aliados curdos na Síria. Hospital na Suécia registra um caso de ébola. Ainda falaremos da campanha eleitoral em Moçambique, da corrupção e branqueamento de capitais na Guiné-Bissau. Como habitualmente, teremos a nossa revista económica. Hoje é terça-feira, é dia da política na América. O tema, a retirada dos Estados Unidos da Síria. E ainda, na página da saúde, o que faz os casais felizes? É o tema de hoje. Na Guiné-Bissau, uma missão do Fundo Monetário Internacional que visitou o país recentemente defendeu que o desenvolvimento de uma estratégia nacional de combate ao fenómeno da corrupção e de branqueamento de capitais deve ser desenvolvida pelo governo para garantir estabilidade no país. Corrupção está associada ao branqueamento de capitais e são assuntos que devem ser tratados com acuidade, como nos conta o Lassana Kassamá.
Em análise à preocupação do Fundo Monetário Internacional, o economista guinense Santos Fernandes é da opinião que não se pode, a curto prazo, descortinar as medidas que podem pôr cobro à corrupção na Guiné-Bissau e argumentou.
A corrupção no nosso país passou a ser endêmica. Por que é que endêmica? Passou a ser uma patologia, na medida em que, mesmo no seio das famílias, as pessoas são convidadas a praticar a corrupção. E estamos perante um caos no que diz respeito à corrupção.
O especialista faz ainda uma ligação direta entre a corrupção e o branqueamento de capitais. Aliás, trata-se de um fenómeno que tem afetado a economia nacional. Refere ainda Santos Fernandes.
Há um conjunto de figuras que ostentam de um do dinheiro proveniente do ato ilícito, vão para outro lado do branqueamento de capitais, transformam um dinheiro que é proveniente duvidosa nos bancos, constituem as suas empresas e vão acumulando o quê? Vão acumulando riqueza. E quando isso acontece, do ponto de vista econômico, já não se consegue investir, já não vamos ter condições de ter infraestruturas, estradas, pontes, escolas funcionais.
E para o jurista Fodemané, a fragilidade das instituições públicas guineenses tem constituído um dos principais fatores impulsionadores de branqueamento de capitais na Guiné-Bissau. Mané advoga a necessidade de ter uma justiça mais atuante, isso é quando se fala da implementação de uma estratégia nacional de combate à corrupção e lavagem do dinheiro.
Primeiro, a justiça tem que funcionar no seu todo. Quando dizemos isto, por vezes não é apenas o tribunal, não é apenas o juiz. A justiça, desde a investigação, desde os órgãos acessórios da própria justiça, a colaboração dos bancos, em termos de obediência da lei e das missões judiciais, é preciso que isso tudo funcione.
Para algumas opiniões, qualquer estratégia de combate à corrupção e branqueamento de capitais na Guiné-Bissau passa necessariamente pela vontade política, o que, no entender do jurista Fodemané, seria uma tarefa difícil devido à cumplicidade reinante entre alguns decisores políticos e os agentes ligados a crime organizado.
É a classe política onde há refúgio das pessoas que lidam com essa questão de branqueamento de capital, que dá proteção a essas pessoas, que dá proteção a esses bens.
Era o jurista Fodemané analisando os mecanismos de combate à corrupção e lavagem do dinheiro, isto no seguimento da última recomendação do Fundo Monetário Internacional sobre os dois fenómenos que têm assolado o país nos últimos anos. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado. Lassana Kassamá, Moçambique, está a 7 dias das eleições gerais. Entretanto, hoje, a polícia confirmou que 4 dos 5 suspeitos do assassinato ontem do observador eleitoral e membro da Sala da Paz na província de Gaza, Anastácio Matavel, pertencem ao Grupo Especial da Unidade de Intervenção Rápida da própria corporação. O porta-voz da polícia, Orlando Mudumane, confirmou em conferência de imprensa esta informação e disse que foram suspensos o comandante da subunidade daquela unidade na província de Gaza e também o comandante da companhia do grupo de operações especiais na mesma província. A polícia criou uma comissão de inquérito que deverá apresentar um relatório sobre o assassinato ontem, no prazo de 15 dias. A União Europeia e a Embaixada Americana em Maputo condenaram o assassinato de Matavel e pedem responsabilizações. Vamos para Maputo agora. Amancio Miguel, parece que já há reações em Maputo ou ainda não?
É verdade, Álvaro. A primeira leitura que os ativistas e defensores de direitos humanos fazem sobre o incidente de ontem, o facto da polícia admitir que foram seus elementos que assassinaram Anastácio Matavel, prova que há, de facto, dentro da polícia moçambicana e com conhecimento das autoridades, esquadrões de morte que foram responsáveis por vários assassinatos de indivíduos que defendiam os direitos humanos e também foram responsáveis por alvejar algumas dessas figuras que criticavam o mal andar do país. Essa é a leitura inicial. O segundo ponto que se diz é que as autoridades admitem que foi o elemento da corporação, foram o elemento da corporação envolvido nessa situação, porque temem maior condenação em relação ao próprio processo eleitoral, que os ativistas e outros partidos políticos já dizem que é uma grande preocupação do governo do dia em preparar uma fraude, porque, embora que se diga que não é a primeira vez que o Partido Frelimo veste na iminência de, pelo menos na votação, perder o apoio popular, esta é uma época crítica para o partido em função dos escândalos que este partido está envolvido neles e poderão, de facto, perder o apoio popular, em particular naquelas regiões em que a população sente que não há, de facto, muito investimento e sabe-se que há pessoas ligadas ao poder que usam os fundos de Estado de forma indevida.
Entretanto, até este momento, já há reações dos partidos envolvidos na campanha? Este assunto já é um tema de campanha ou está ao lado mais reservado aos ativistas e observadores das eleições?
O que sucede é que os partidos já começam a falar desta situação, mas ao nível da cobertura da imprensa, quer pela rádio pública, quer pela televisão pública, estas são questões também que passam um pouco de forma marginal. Só recordar Álvaro, por exemplo, não ligado à situação de ontem, quando foi do incidente que houve em Climane, em que a casa da mãe do candidato do partido Renamo, Mané de Araújo, foi incendiada. A notícia no principal diário do país, que é, em termos de circulação, que é o Matutino Notícias, apareceu numa coluna marginal do jornal e também dando a indicação que houve um incêndio, enquanto que a imprensa independente destacava que isso podia ter motivações políticas. Não há muito espaço na mídia local para este tipo de comentários. Vão se limitar basicamente a dizer que a polícia promete fazer mais investigação. Mas o que se sabe, e nós também temos reportado, é que os tantos casos que a polícia promete investigar até agora são muito poucos, se não se calhar nenhum, que a polícia já apareceu a dizer que este é o resultado da nossa investigação.
E aqui na Voz da América, vamos agora à nossa revista económica em Moçambique. Parceiros da Área 4 da Bacia do Rovuma, proprietários do Rovuma LNG, anunciaram hoje a decisão inicial de investimento do projeto de produção, liquefação e comercialização de gás natural do campo Mamba, localizado no offshore de Moçambique, que irá produzir 15,2 milhões de toneladas de gás por ano. O vice-presidente da ExxonMobil Upstream Oil and Gas, Peter Clark, disse que o desenvolvimento do Rovuma LNG impulsionará a industrialização do país em benefício das gerações vindouras. Moçambique tornar-se-á um dos principais exportadores mundiais de gás natural liquefeito e é um importante ator de energia no contexto global. O diretor do Departamento Africano na Agência de Notação Financeira Standard & Poor's considera que Cabo Verde está exposto a riscos resultantes de um possível abrandamento da economia europeia devido à dependência dos fluxos de turistas provenientes do velho continente. Cabo Verde é vulnerável a um abrandamento do crescimento da economia. Por exemplo, um ataque terrorista ou uma erupção vulcânica pode acabar com o crescimento do produto interno bruto, disse Ravi Bhatia em declarações à agência Lusa. Para ele, o principal desafio é, no entanto, também a principal vantagem, já que, para ele, a principal mais-valia do ponto de vista da análise da qualidade do crédito soberano é a boa oferta turística, com a proximidade da Europa e potencialmente ao Brasil ou aos Estados Unidos, e também os vastos direitos de pesca que o país tem. No mercado internacional, o petróleo perdeu os ganhos verificados mais cedo e opera em queda acima de 1% nesta terça-feira. Os preços das matérias-primas ensaiaram uma recuperação ante ameaças a ofertas geradas pelos protestos no Equador e no Iraque. Mas notícias não muito boas relacionadas à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China voltaram a pesar mais no mercado. Os preços dos contratos para dezembro do Brent, a referência global do petróleo, caíam 1,41% na manhã, chegando a $57,55 o barril, no mercado futuro de Londres, enquanto os contratos de referência americana para novembro recuavam 1,44% na Bolsa de Mercadorias de Nova York, valendo $52 o barril. As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, exceto a de Londres, com os investidores ligeiramente pessimistas e pendentes, mais uma vez, das negociações entre os Estados Unidos e a China. As bolsas de Paris e Frankfurt desciam 0,29% e 0,24%, bem como as de Madrid e Milão. O mercado continua à espera do recomeço das negociações comerciais entre Pequim e Washington, já na quinta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, 14 horas e 12 minutos. É terça-feira, é dia da política na América, com João Santa Rita. Ele fala hoje sobre a decisão do presidente Donald Trump de retirar as tropas americanas estacionadas na Síria ao longo da fronteira com a Turquia, que está a provocar uma onda de protestos mesmo entre os republicanos. Críticos dessa retirada consideram-na uma traição aos curdos que combateram ao lado dos Estados Unidos e serão agora atacados pela Turquia. João Santa Rita.
Segundo a imprensa americana, a decisão do presidente Donald Trump foi tomada após uma conversa telefónica com o seu homólogo da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que considera os curdos da organização YPG como terroristas. A Turquia há anos que faz face a revoltas esporádicas de curdos dentro da Turquia, que querem maior autonomia ou mesmo independência, e as autoridades turcas consideram o YPG como uma força militar do Partido dos Trabalhadores Curdos, uma organização turca-curda que este país e outros consideram como uma organização terrorista. Mas as milícias curdas na Síria jogaram um papel preponderante na luta contra o Estado Islâmico e foram apoiadas e armadas pelos Estados Unidos. Esta foi a segunda vez em menos de um ano que o Departamento de Defesa, o Departamento de Estado e o Congresso são apanhados de surpresa por uma declaração de Trump anunciando a retirada dos cerca de 1000 soldados americanos ali estacionados. A primeira vez que Trump anunciou uma retirada, os Estados Unidos acabaram por tirar cerca de 1000, mantendo outros 1000. Chegaram também a um acordo com a Turquia para patrulhas conjuntas com forças turcas em território sírio, mas é agora claro que Ankara quer mais do que isso. Mais de 3 milhões de refugiados sírios estão na Turquia e a Turquia quer um espaço dentro da Síria para repatriar muitos desses refugiados, algo que, aliás, organizações humanitárias avisam poderá resultar numa catástrofe humanitária. O anúncio de domingo pelo presidente Trump parece ter apanhado o Departamento de Defesa e o Departamento de Estado de surpresa. Este último tentou de imediato minimizar a declaração. Uma destacada entidade do Departamento de Estado disse que só um pequeno número de tropas americanas foram retirado de áreas no norte da Síria ao longo da fronteira com a Turquia. Essa fonte disse que as tropas foram movimentadas apenas uma pequena distância, acrescentando que, para além disso, não há qualquer mudança na posição militar americana no nordeste da Síria, acrescentando que os Estados Unidos não apoiam de nenhuma forma a operação turca. O Departamento de Defesa foi mais longe, afirmando ter tornado clara à Turquia não apoiar a operação no norte da Síria e avisando que a ação turca poderá colocar milhares de combatentes do Estado Islâmico detidos pelos curdos como de responsabilidade da Turquia. Há cerca de 11 mil combatentes do Estado Islâmico presos, dos quais mais de 2 mil são estrangeiros. A declaração de Trump foi recebida com um coro de críticas mesmo dos seus mais acérrimos defensores, como o presidente do Senado, Mitch McConnell, que numa declaração afirmou que uma retirada precipitada da Síria vai beneficiar a Rússia, o Irão e o regime sírio de Assad e irá aumentar o risco do Estado Islâmico e outros grupos terroristas se reagruparem. O senador Lindsey Graham, outro acérrimo defensor de Trump, também criticou asperamente a medida e fez eco das palavras de McConnell.
So here's what's going to happen. This is going to lead to ISIS reemergence. Nothing better for ISIS than to create a conflict.
Eis o que vai acontecer. Isto vai levar ao ressurgimento do Estado Islâmico. Nada melhor para o Estado Islâmico que criar um conflito entre os curdos e a Turquia. Os curdos irão agora aliar-se à Assad porque não têm ninguém em que se apoiar, porque nós os abandonamos. Portanto, isto é uma grande vitória para o Irão, para Assad, uma grande vitória para o Estado Islâmico. Eram palavras do senador republicano Lindsey Graham a falar à cadeia de televisão Fox. A antiga embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, também criticou a medida, bem como o senador Marco Rubio. O presidente Trump disse que tinha avisado a Turquia para não alargar a sua entrada em território sírio e afirmou que, caso violasse isso, os Estados Unidos, nas suas palavras, irão devastar a economia da Turquia. Mas nem tudo são críticas à posição de Trump. O senador Rand Paul é conhecido pela sua posição isolacionista e referiu-se aos críticos republicanos da medida nos seguintes termos. Isso é uma lista do grupo neoconservador de guerra do Senado. Eles querem estar sempre em guerras, pensam sempre que isso é a melhor resposta. Deixar 200 ou 300 pessoas numa zona vulnerável poderá resultar numa catástrofe e não faz nada para garantir a nossa segurança nacional. Eu acredito no princípio, ou se vai em grande ou então vai-se para casa. 200 ou 300 pessoas não vão impedir nada. Parte da resolução da guerra tem que ser feita pelas pessoas que vivem lá. Os turcos vivem lá. Os sírios vivem lá. E eles, aparentemente, têm um acordo. Penso que a melhor resposta é que nós não temos todas as respostas. E as pessoas que lá vivem terão sempre mais interesse no que se passa e temos que abandonar a ideia de que é sempre responsabilidade dos Estados Unidos lutar em todas as guerras e encontrar a paz em todos os locais. Eram palavras do senador Rand Paul a falar à cadeia Fox. Agora, resta saber como é que a Turquia e os curdos vão atuar. Casa Branca disse, entretanto, numa declaração que as forças americanas não apoiam a operação militar turca, mas as forças americanas não estarão na zona imediata de operações previstas pelos militares turcos. Um jornal turco disse, entretanto, esta manhã, que o Pentágono cortou o acesso aéreo de aviões turcos ao norte da Síria.
Continua a acompanhar a Voz da América na página da saúde. O que faz ou o que fazem os casais felizes? Ana Guedes, tente encontrar uma resposta.
E
E esta semana, os Minutos de Saúde nesta emissão vespertina da Voz da América em português vão levar-nos aos resultados de uma pesquisa sobre como os casais felizes resolvem as suas diferenças. Isto porque num casamento o conflito é inevitável. Até os casais mais felizes discutem os mesmos assuntos que os pais mais infelizes. Filhos, dinheiro, sogros, intimidade são os temas que eles apontam. E então, o que é que distingue casais felizes dos casais infelizes? De acordo com uma investigação das universidades do Missouri e do Michigan, com o título Quais são os problemas conjugais dos casais felizes? A resposta é a forma como discutem os casais felizes que parece fazer a diferença. Casais felizes procuram solucionar os conflitos e raramente optam por discutir questões mais difíceis de resolver. Amy Rohr, Alan Sabby, Christine Prohl e Brenda Voling deitaram mãos ao estudo e observaram duas amostras de casais heterossexuais, maioritariamente brancos e educados. 57 casais tinham entre os 30 e os 30 e poucos anos, casados em média há 9 anos. A outra amostra, 64 casais no início da casa dos 70 anos e tinham em média 42 anos de casamento. Os casais dos dois grupos seguidos classificaram da mesma forma os seus problemas mais e menos graves. Intimidade, lazer, questões domésticas, comunicação e dinheiro foram os problemas mais graves que apontaram, assim como a saúde dos casais mais velhos. E dos problemas que consideraram menos graves de resolver, ambos os grupos apontaram o ciúme, a religião e a família. Quando os casais discutiam problemas conjugais, a tendência era gravitar para as questões cujas soluções eram mais claras, como, por exemplo, a distribuição do trabalho doméstico em casa e como passar o tempo livre como casal. Os casais raramente optam por discutir questões mais difíceis de resolver. A investigadora-chefe Amy Rohr sugere que o casal tome uma decisão estratégica sobre o que deve discutir e que essa pode ser uma das chaves do sucesso conjugal. Focar nos problemas perpétuos e mais difíceis de resolver pode prejudicar a confiança dos parceiros no relacionamento, afirma Rohr acrescentando. Se os casais sentem que podem trabalhar juntos para resolver os seus problemas, isso pode dar-lhes uma confiança necessária para resolver os problemas mais difíceis no futuro. Quais as questões que podem ser mais difíceis de resolver, os casais evitam discutir os problemas relacionados à saúde e à intimidade física do cônjuge. Esses são problemas mais difíceis de resolver sem desafiar o sentido da competência do parceiro ou fazer com que ele se sinta vulnerável ou constrangido, resultando em mais conflitos. Como essas questões tendem a ser mais difíceis de resolver, é mais provável que provoquem menos felicidade conjugal e podem levar mesmo à dissolução do casamento, especialmente se os casais não obtiveram nenhum sucesso anterior na solução de outros problemas conjugais. Os pesquisadores também descobriram que os casais que se casaram há mais tempo relataram menos problemas graves e discutiram menos no geral. Isso é consistente com anteriores estudos que sugeriam que as percepções dos parceiros mais velhos de passar menos tempo um com o outro podem levá-los a dar prioridade ao casamento e decidir que algumas questões não vale a pena discutir. Por outras palavras, os casais escolhem as batalhas que sabem poder ganhar, vitórias que lhes vão permitir depois encarar problemas mais bicudos e mais sensíveis. E estes foram Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Tivemos aqui a falar de saúde emocional de casal. E tivemos aqui a ver quais são os assuntos que os casais decidem discutir ou não discutir por uma questão da felicidade conjugal. E nós vamos voltar para a semana. Convosco esteve hoje Ana Guedes. Despeço-me com todos, desejando-vos uma boa semana cheia de saúde. Então, até para a semana.
É tempo de irmos à música. Hoje trazemos Eric Church com o tema Drink in My Hand.
to the store, I'll take my jacked up, drop it down in 4x4. Still down and lonely, warm up the band. All you gotta do is put a drink in my hand. To fill it up, I'll throw it down. I'm about to tear a new one in this old town. Five, four, three, two, one. I'm a rocket man. That little tattoo playing Peaky Blue on your back. Yeah, if you wanna impress me, baby, here's my plans. All you gotta do is put a drink in my hand. Yeah, fill it up, I'll throw it down. When you drive me home, it's a long way around. You be my little Western lane, I'll be your Superman. All you gotta do is put a drink in my hand.
E aqui na Voz da América caminhamos para o final desta emissão de 8 de outubro. Vamos então atualizar as notícias. O presidente americano insistiu hoje que não vai abandonar os aliados curdos, apesar de ter dado ordens para as forças especiais americanas abandonarem a fronteira entre a Síria e a Turquia para permitir uma incursão de forças militares turcas. Trump voltou a ameaçar a Turquia com medidas económicas caso o país leve a cabo o que chamou de luta desnecessária e não forçada. Entretanto, por outro lado, o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Adam Schiff, indicou hoje que os legisladores poderão impugnar o presidente Trump por obstrução de justiça. Isto depois do Departamento de Estado ter dado ordens ao embaixador americano na União Europeia, Gordon Sondland, para não comparecer perante o Congresso para ser interrogado sobre ligações entre Trump e entidades oficiais ucranianas. O embaixador já foi intimado a comparecer. Na Argélia, o governo ordenou hoje à polícia para impedir e reprimir as manifestações populares numa alteração na estratégia, desde que começou o movimento de contestação contra o regime militar que dirige o país. Na 33ª semana, o governo decidiu meter mãos e impedir a manifestação. Na Suécia, a imprensa revela haver suspeitas de um caso do vírus Diablo num hospital universitário de Skanes, na província de Scania, depois de um paciente ter dado entrada ontem na unidade hospitalar com sintomas de febre letal. Há casos confirmados de Diablo na zona, onde a pessoa esteve de visita disse hospital sem dar mais detalhes. E o chefe regional da Al-Qaeda no sul da Ásia, Asim Omar, foi morto no mês passado, como muitos outros membros da organização, disse a Agência Nacional de Inteligência do Afeganistão nesta semana. Segunda-feira. E assim chegamos ao fim desta emissão de hoje, 8 de outubro da Voz da América, onde todos se despedem Mariano Bartolomeu, Calvin Poller e Álvaro Ludger Andrade.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.